segurança do consumidor alertam para os riscos menos evidentes. Esses riscos se ligam principalmente à formação de compostos químicos durante o preparo e o desgaste de materiais internos do equipamento. Aí, o que acontece? A air fry pode favorecer a formação da acrilamida. Você sabe o que é acrilamida?
Não.
Você não sabe o que é acrilamida, né? Pois é.
E muita gente também não.
Hã? Acrilamida é uma substância química que surge em alimentos ricos em amido. Por exemplo, batata, pão, massa, salgadinhos. Quando você superaquece esses alimentos, você pega um pão, por exemplo, coloca na air fry para esquentar.
Sim.
A 180 graus. Ele vai o quê? Vai soltar, essa substância química vai começar a ser liberada do alimento. E a acrilamida é altamente cancerígena. Sabia disso? Pois é. E ela ocorre em fornos, frituras por imersão e até alguns tipos de assados. De acordo com a Entidade Europeia para a Segurança dos Alimentos e a Organização Mundial de Saúde, a acrilamida se classifica como provável agente carcinogênico para humanos, quando o consumo ocorre em níveis elevados e por longos períodos. Eu, depois que eu descobri a acrilamida há muitos anos, eu já ouvi falar de acrilamida, já tinha, como você sabe, já faço esse conteúdo de saúde há muito tempo. E aí, quando eu descobri a acrilamida, eu parei de, por exemplo, consumir pão assado demais. Quando você chega na panificadora e tá, eu não gosto, eu só quero os mais clarinhos. E antigamente, eu gostava dos mais torradinhos.
Que é crocante e tal.
Mas depois eu, eliminei isso, porque ali, com certeza, a acrilamida...
É onde mora o perigo.
Mais de quantos milhões vai morrer disso aí?
Oi? Não, é cancerígeno. Então, assim, você pode desenvolver um câncer. Por conta da acrilamida. Então, é isso. Às vezes a pessoa... Não se tem, assim, um dado, né? Foi por conta da acrilamida, que é uma série de fatores. Mas se você tem fator que pode desenvolver um câncer, é bom você começar a eliminar alguns fatores, né? Porque, assim, tudo que a gente hoje... hoje a gente está em risco com uma série de alimentos, né? Que pode favorecer, dependendo do organismo de cada pessoa também. Isso é muito relativo, mas se eu sei que eu posso diminuir a chance de desenvolver um câncer eliminando, por exemplo, a acrilamida da minha vida, eu vou eliminar. Você está entendendo? Porque é menos um, porque assim, o seu organismo está brigando ali, ó, para não desenvolver o câncer, a célula não ficar defeituosa. Mas é uma hora que seu corpo vacila, a sua defesa vacila e a célula defeituosa começa a se multiplicar e daqui a pouco você desenvolveu um câncer. E aí?
Cuidado nunca é pouco, né?
Então é bom ter cuidado. E acima de 120 graus, geralmente quando a gente coloca uma coisa na airfryer, 180, né? Passar mais rápido.
200
graus.
Eu já coloco 160, 20 minutos aí.
Pois é. A acrilamida, ela começa a ser liberada do alimento acima dos 120 graus, hein? Agora, é claro, esse processo não depende especificamente da airfryer. Ela ocorre em fornos, frituras, como eu falei aqui. Na prática, esse composto aparece com mais frequência em alimentos muito escurecidos, como eu falei aqui, crocantes ou queimados, principalmente quando ricos em carboidratos. É isso, é o carboidrato, o excesso do calor do carboidrato pode desenvolver aí e liberar essa acrilamida no alimento. Então, é muito arriscado. E tem uma outra questão também, né? Como é que você pode reduzir essa questão da acrilamida? Preferir o dourado claro dos alimentos, né? Menos queimado, mais clarinho. Observar a temperatura quando você for assar batata, por exemplo, né? A recomendação é de 160 a 180 graus, ao invés do máximo do aparelho, que chega a 200 graus. Reduzir o tempo, né, total do produto ali. E geralmente a gente faz o quê? Na air fry? Batata frita, né? Hidratar as batatas antes do preparo e evitar reaquecimentos repetidos. Então, você esquentou, fez a batata lá, deixou um pouco fora ali na mesa. Ah, vou esquentar de novo. Joga lá.
Já joga no micro-ondas.
Pede já sua solução.
Porque é o seguinte, do air fry, ela seca. Não, ela seca, né? Aí, se você quiser reutilizar para esquentar, aí fica pior ainda. Então, no micro-ondas, ela já deixa um pouquinho.
Murcha.
Ei, Fabiano, vou ter que parar de fazer minhas pancetas com crocante aí e tal, porque...
Mas isso não significa que a acrilamida, aí essa informação eu não tenho aqui agora, que ela seja liberada em gordura, né? Mais em carboidrato.
Tá aí. Né? Deixa o seu processo então, continuar.
Mas é interessante não consumir produtos queimados.
Ah, então eu continuo sendo Pedro Churrasqueiro do Wi-Fi. É, né?
E tem a questão dos antiaderentes, né? Os revestimentos com desgaste. E brasileiro demora para trocar as coisas. Só troca quando para de funcionar.
E para fazer manutenção.
Aquela coisa que vai soltando ali da
Carlos e Ana, vamos trocar sua airfryer aí, porque sexta-feira passada a gente foi comemorar lá na casa dele.
Já tava zoada. Bem velhinha, né?
Já.
É, aí, ó, tá vendo?
Passava meia hora para sair uma pancetinha.
E ainda quando sai com aquele grude preto.
Não, saía só a gordura.
Às vezes sai a lapa do da gradezinha junto com o alimento.
Aí a pessoa pensa que, ó, tá crocante aqui, ó, aí, tal, não sei o quê.
Isso é perigoso, hein? Então fica a dica, tá bom? Muito cuidado. Isso não quer dizer que você não vá usar air fry, mas é importante ter esse cuidado.
Fabiano tem a participação aqui. Bom dia, Fabiano.
Rapaz, bom dia.
Bom dia.
Enio, bom dia, Caleb. Bom dia, Lidiane.
Bom dia,
Pedrinho. Cara, eu vi um documentário, Detox Prático. Rapaz, o que Enio tá falando aí é uma parte só, Pedrinho. É uma parte só. Se tu ver o documentário Detox Prático, você vai ficar aterrorizado. A gente não vai viver, não, pô. É complicado. Tem situações aí que deixam o homem infértil.
Ixi. É mesmo.
Pode comer o que agora, então?
Hã? Mato.
Nada de plástico.
Eu acho que eu vou voltar pra roça, viu?
Não,
plantar, cozinhar, colher, tem que ser assim agora.
Ainda tem essa questão do plástico, né? Que a gente vai falar em um outro momento.
Outro momento.
Porque a gente tem já a entrevista, a gente já vai conversar com o médico
daqui a pouquinho, né? A gente fala com o médico, mas antes disso, deixa a gente citar também a questão, chamar a atenção aí pra questão das alergias, né, Enio? Um caso foi registrado em Pernambuco que chamou atenção para os riscos das alergias alimentares. Olha só que tristeza. O cabeleireiro Erivelton, ele morreu após passar mal durante um almoço em família. Estava lá muito feliz na praia do Francês, lá em Marechal Deodoro. E segundo relatos divulgados nas redes, né, aí pela imprensa fora, ele consumiu caranguejo, mesmo sabendo que tinha alergia a camarão. Ah, ele não ligou uma coisa a outra. Frutos do mar, né, gente? Os sintomas começaram poucos minutos após a refeição. Ele ainda chegou a receber os primeiros socorros ainda no local e foi levado a uma unidade de atendimento, mas ele não resistiu. O episódio reacende aí o alerta sobre a gravidade das alergias a frutos do mar e a importância de evitar alimentos que possam provocar reações severas. Além disso, né, tem que buscar aí ajuda médica imediatamente. Percebeu algo de errado, tem que partir direto para o especialista e para o hospital. No caso, os sintomas mais comuns é falta de ar, inchaço, a dificuldade de respirar é o principal deles. Então, assim, se você não tem noção se tem ou não alergia a frutos do mar, a ideia é nem provar, né?
Eu conheço algumas pessoas que têm alergia a camarão, mas mesmo assim já leva...
Se arrisca
e leva o medicamento.
E não sabe como isso é ruim.
Entendeu?
E tem aqueles que desenvolvem depois, que comem a vida inteira, no caso de manhã, comeu a vida inteira camarão e uma das vezes deu reação.
É.
Se não tivesse levado para o hospital logo, Deus tome de conta.
Oswaldo Roger participando conosco. Bom dia, Oswaldo.
Bom dia, Lidiane. Bom dia.
Bom dia.
Enio, bom dia. Pedro Henrique. Bom dia, Calé. Bom dia, Leana Aline. Bom dia aos ouvintes. Desde já, que Deus dê um final de semana. Bom final de semana a todos. Rapaz, você está falando sobre alimentação hoje. Enio, eu digo para você, hoje é difícil você saber o que não faz mal à saúde. Que quase tudo faz mal à saúde. Tudo. Mas alguma coisa que você possa evitar é bom. Valeu! Tô na correria, um abraço, cuida, até meio dia, estamos juntos e misturados, meio dia pra tarde eu tô aí
Outra mistura.
Como diz a história, uma cervejada ia ter. E essa semana aí tem uns...
Outra mistura.
Pra tomar uma cerveja aí lá
por lá. Faz mal também, né?
Amanhã, é Scott, é umas horas.
Olha.
Que Deus abençoe nós todos. Valeu,
com moderação, viu, Oswaldão? Aproveite seu sábado aí. Deus abençoe seu dia. Bom trabalho. Grande. O nosso colega Oswaldo aí, que acompanha a nossa programação. 7h19, intervalo rapidinho, a gente volta já já com mais Pode Viva.
Pode Viva. Saúde e bem-estar para a sua vida. Sintonize 95.7 Nova Cidade FM.
Aquele sucesso que você tem saudade.
Eu implorei pra voltar. Ela me matou na unha.
Toca aqui.
E aquela música que tá bombando na internet.
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Eu sou apenas o Pedro Pecado.
Tá aqui.
E o som que é novidade. Seu artista favorito? Já sabe, né?
Você encontra aqui.
Alô, alô, minha gente, aqui é o Périco.
Oi, gente, aqui é o Zé Neto. Aqui é o Cristiano.
Aqui é o Jussinho que tá falando.
E quem tá falando é o Tiaguinho.
Aqui é música.
É alegria.
É a sua vibe. É Nova Cidade.
Economarte Atacadista, agora em Juazeiro. Confira nossas ofertas de inauguração. Peito de frango congelado, quilo 10,68. Óleo de soja, Vila Velha, 900ml. PET, 6,98. Lava roupas em pó, brilhante, 1,6 kg, caixa, 14,99. Leite condensado, marajoara, semidesnatado, 395g, TP, 4,58. Ofertas válidas de 8 a 12 de maio. Apenas para a loja de Juazeiro. Ou enquanto durarem os estoques. Lote Trade Center, Avenida Lomanto Júnior, 117, João 23.
E o romantismo da noite é com um toque de amor. Das 10 à meia-noite, Simara Taíde, tocando seu coração.
O Vale do São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A Nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado.
Uchoa!
Brasil! Direto dos Estados Unidos, o show atrasa o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira.
Nova Cidade!
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa.
Brasil!
Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9h ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento Óticas Lance, a maior do Nordeste. Em Juazeiro, Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus.
JR Telecom, Mega Vibe JR, sua vibe pede mais que internet. Pede conexão com entretenimento. JR Telecom, sua vibe, nossa conexão.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Pode Viva, saúde e bem-estar para a sua vida. Sintonize 95.7 Nova Cidade FM.
7h23. A gente segue por aqui com Pode Viva, Lidiane.
E vamos para a nossa entrevista e falar sobre os produtos de limpeza que fazem parte da rotina dentro da nossa casa. Mas você está fazendo o uso correto? Está fazendo alguma mistura aí dessas substâncias? Ela pode representar perigo, viu, gente? Vamos lá. E especialistas, eles alertam que combinações aparentemente inofensivas pode ser um problema, sim. E para falar sobre esse assunto aí, explicar como é que é a situação e os riscos que a gente corre aí no dia a dia, O Pode Viva conversa agora com o médico toxicologista, o Álvaro Puccinelli.
Isso aí. Bom dia, doutor Álvaro. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Pode Viva. Antes de a gente começar, inclusive no dia 7 de abril, no mês passado, na região metropolitana de Salvador, a Eveline Paulo Silva, de 39 anos, morreu após passar mal enquanto realizava a limpeza do banheiro. Segundo os vizinhos, um cheiro forte de produtos é o que se sentia na residência, né? Ela foi encontrada desacordada e ela estava um cheiro muito forte de água sanitária, né? Concentrado no ambiente do banheiro. Mas, doutor Álvaro, essa mistura, né? Por que que a gente tem essa mania cultural de achar que se um produto é bom, misturar com outro vai deixá-lo mágico? O que que acontece quimicamente nesse momento, doutor? Muito bom dia.
Bom dia, Andy, bom dia, Lidiane, bom dia a todos que nos ouvem. Essa mistura é uma mistura muito perigosa, essa mistura de produtos químicos de forma caseira, sem controle, e com a ideia de que vai melhorar a eficácia do produto. Aí, nesse caso que você citou, é um caso, assim, infelizmente, não é raro acontecer. É a mistura de produtos com hipoclorito, a famosa cândida, água sanitária, com produtos que tecnicamente nós chamamos de quaternários de amônio. São aqueles desengordurantes que são muito eficazes para tirar o limo do azulejo, para tirar a gordura do fogão. As pessoas, então, misturam os dois produtos na tentativa de achar, bom, são duas coisas eficientes, vai ficar mais eficiente ainda. Só que isso faz uma reação que libera vapores tóxicos do hipoclorito. E, no caso ainda do banheiro, se juntam dois outros fatores importantes. Primeiro, o banheiro é um ambiente fechado. Geralmente, a ventilação do banheiro não é tão boa como os outros cômodos da casa. E, principalmente, o box onde vai ser utilizado, o box do chuveiro, onde é utilizado esse tipo de mistura. E a mistura é feita com água quente, a própria água do chuveiro, o que acelera a reação. Então, é o que a gente chama de tempestade perfeita, ou seja, um ambiente fechado, com água quente, que libera muito vapor pela mistura e causa intoxicação. E qual que é o primeiro sinal de sintoma dessa intoxicação? É uma irritação muito forte das vias aéreas. A pessoa vai ter falta de ar, tosse. Pessoas que têm propensão a asma, né? ao que a gente chama de broncoespasmo, ser chiado no peito, pode desencadear uma crise muito forte. E pode, eventualmente, até evoluir, dependendo da concentração, para um quadro de asfixia. Então, é uma coisa muito séria, né? São produtos que são vendidos livremente, são produtos seguros quando utilizados da forma que o fabricante orienta, porém, as misturas caseiras ou essas receitas que passam, né, de pessoa em pessoa, são muito perigosas.
Doutor Álvaro, para nossos ouvintes entenderem, qual é a mistura campeã de acidentes domésticos que o senhor vê aí no consultório ou no centro de assistência toxicológica que eles fazem e acham que está tudo bem e não é bem assim?
Então, a mistura campeã é realmente essa mistura do desengordurante com água sanitária. Outros produtos que causam bastante problema, né, são produtos à base de solventes, né, que podem também impregnar o ar, né, deixar liberar vapores. E, por fim, um produto que é de limpeza também, que é considerado um produto de limpeza, que é o inseticida doméstico, né? Todos esses produtos são categorizados como domissanitários, né? Produtos para limpeza e higiene caseira. São os que mais causam problema. Isso sem contar também um ponto que é bem, bem interessante a gente lembrar, que há pessoas que fazem uso de produtos artesanais, né? São produtos clandestinos, são produtos que são feitos de maneira que a gente não conhece exatamente a receita, a formulação, mas são vendidos de forma livre, principalmente nos bairros mais periféricos. E as pessoas compram esses produtos porque acham que tem uma eficácia maior e, lógico, tem um custo menor. E eles trazem um risco também importante. Primeiro, a gente não sabe qual que é a formulação desse produto. Então, num caso de intoxicação, quando é um produto conhecido, no rótulo desse produto tem os componentes, a sua ação tóxica e um telefone de contato, seja do Ceatox ou seja, da própria empresa, para ajudar em caso de intoxicação. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é que uma concentração maior desses agentes pode causar, então, lesões na pele, ou também desprender vapores, causar outros quadros de intoxicação. E é muito comum as pessoas armazenarem esses produtos em garrafas PET de refrigerante, o que é um grande risco para as crianças, porque a garrafa de refrigerante não tem um rótulo que indica perigo, indica que é um produto, indica que está numa garrafa de refrigerante. Então, uma criança eventualmente pode até entrar em contato com esse produto.
É mesmo, porque também é colorido, né, doutor?
E cheiroso.
Chama Exato. Atenção, chama atenção. E hoje tem esses aromas de frutas, de chiclete, o pessoal utiliza muito isso. Agora,
exatamente.
Não é, doutor? Agora, a internet também, é muita receitinha, doutor, que eles passam na internet, que é isso aqui, TikTok, vai limpar a sua casa se você misturar isso com isso, isso com aquilo. E aí, o que a gente sabe de fato que é, que pode ser misturado e que não pode, doutor? Quando o senhor fala também do desengordurante, seria um sabão em pó, por exemplo, com água sanitária? Essa mistura não é boa?
Essa mistura também não é boa. É muito comum, né, principalmente no caso do sabão em pó, as pessoas usarem ele numa concentração muito grande. É, muito maior do que seria aquela utilizada na lavagem de roupa. E o sabão em pó, ele é desenhado para funcionar como um produto para lavar roupa e depois a roupa é enxaguada e não há perdão, e não há, não deixa resíduos. Mas a gente percebe que muitas pessoas usam também o sabão em pó como um sabão geral. Então é frequente as pessoas fazerem uma diluição muito concentrada, ou seja, colocar muito sabão dentro da água. E aí manipulam isso sem luva. E algumas pessoas de pele mais sensível desenvolvem irritações de pele importante. Então, esse é um cuidado com o sabão em pó. O que eu tenho a dizer para quem está nos ouvindo é o seguinte: usar o produto na forma como o fabricante orienta, na diluição e no preparo que o fabricante orienta. Utilizar produtos para uso doméstico. Então, muitas vezes também, vou comprar um produto lá na casa de produtos químicos, na casa de defensivos agrícolas. Olha, usar esse produto aqui que é um bom inseticida, é uma boa substância para limpeza, né? E esses produtos que são de uso profissional devem ser manipulados por profissionais que vão conhecer a forma de diluição, a forma de aplicação e vão usar equipamentos de proteção. Recentemente nós tivemos, né, em São Paulo, o caso da intoxicação numa piscina, que também o produto que joga na piscina é um produto de limpeza, né, de higienização da piscina, que foi utilizado na concentração errada e causou uma tragédia. Então, é importante que as pessoas não sigam nessas receitas de internet, evitem comprar produtos de origem clandestina, ou seja, que não tem uma rotulagem, né, um fornecedor, um fabricante conhecido, e usem os produtos de limpeza e de inseticidas caseiros conforme as instruções que vêm na embalagem.
O senhor trouxe um ponto importante sobre essa questão da piscina. Quando eu vi esse caso em São Paulo, eu fiquei pensando, tem gente que compra essas piscinas hoje em supermercado, né? Aquelas piscinas grandes, levam para casa, aí não quer ficar trocando a água, porque é muita água que tem que colocar numa piscina gigantesca daquela, que é vendida em supermercado. Inclusive, o material químico para a limpeza dessas piscinas também é vendido livremente no supermercado. Então, assim, se a pessoa não souber colocar a quantidade exata ali, pode gerar um prejuízo muito grande para a saúde de crianças que geralmente brincam nessas piscinas, né, doutor?
Exatamente, exatamente. Né? A água tem que ser tratada. Há produtos seguros e específicos, mas utilizados na diluição correta, aplicados na forma correta também. Né? Então, como foi aplicado em São Paulo, um excesso de concentração numa piscina, num ambiente fechado, que era uma piscina coberta, numa temperatura mais alta, né, o desprendimento dos vapores desse produto foi o que causou a intoxicação daquelas pessoas que estavam utilizando a piscina. Elas logo sentiram, né, logo sentiram que havia algo de errado, mas mesmo assim, algumas pessoas se intoxicaram e tivemos, inclusive, acidentes fatais.
É, doutor Álvaro, e aí quem comete um erro? Vai lá, fez errado em casa, né? usou um produto que não devia, enfim. Qual é a primeira atitude dessa pessoa? Ela pode jogar água no rosto, resolve, ou o problema é interno e aí tem que ser mesmo no médico?
Então, intoxicações não dá para a gente tratar simplesmente com medidas caseiras, sem orientação. Mas algumas coisas podem ser feitas até chegar, até conseguir conversar com alguém, ter contato com o serviço de saúde, até, né, fazer uma consulta. Pode ser uma consulta presencial, no CEATOX, mas é importante ter uma orientação profissional, isso é fundamental. Mas antes que faça isso, o que é possível fazer? No caso, por exemplo, do chuveiro, do ambiente lá cheio de vapor, cheio de gases tóxicos, a primeira coisa é tirar a pessoa daquele ambiente. Imediatamente, o mais rápido possível, e levar para um ar puro. Esse é o primeiro ponto. Se o produto derramou na pele, teve em contato com os olhos, né, com a boca, é lavar abundantemente com bastante água. Muita água, né, para eliminar esse produto. Tirar a roupa, por exemplo, que estiver molhada com o produto, né, para não ter mais contato com a pele. Lavar abundantemente. E no caso dos olhos, fundamental procurar auxílio médico. Não é possível esperar a evolução em casa. Pode haver consequências graves para o olho. Pode haver queimaduras de córnea, né? E levar a quadro de alteração visual definitivo. Bom, e no caso de um contato, assim, a pessoa ingeriu, né? Não deve de forma alguma provocar o vômito. Porque se for um contato com uma substância, por exemplo, cáustica, que queima, o fato, essa substância, quando ela é ingerida, ela machuca, né, a boca, o esôfago. Se a pessoa vomitar, ela volta machucando novamente a boca, o esôfago. Então, não deve provocar vômito, né? Se for um produto à base de solvente, né, tipo Varsol, removedor, querosene, também não pode provocar o vômito, porque a presença de vapores no estômago pode sufocar a pessoa. Segundo ponto, não há antídoto caseiro. Não adianta dar leite ou bastante água, falar, não, vou eliminar o produto sozinho. Também não, né? Essa forma de diluição ou de usar alguma substância tipo antídoto universal como leite não funciona. Então, não provocar vômito, né? Se a pessoa estiver inconsciente, procurar assistência médica, né, chamar o SAMU, mantendo a pessoa deitada com a cabeça virada de lado, porque se eventualmente ela vomitar, né, inconsciente, ela não vai aspirar esse vômito. E como eu falei, sempre procurar auxílio especializado, seja numa unidade de saúde ou, no mínimo, ligando para o centro de intoxicação que tem por todo o Brasil.
Doutor, quando a gente está, por exemplo, limpando o banheiro, já aconteceu comigo, inclusive, os olhos começam a arder, já é um sinal de que o negócio não está bom, o ambiente não está legal para continuar ali?
Exatamente, é o primeiro alerta, né? Qualquer sintoma estranho já é sinal de que, não tá, que a coisa não está indo bem. Então, é o fato de sentir um cheiro forte, um cheiro que começa a irritar o nariz, irritar a boca, desenvolver tosse, arder o olho, né? Ou uma substância que irrita a pele, são sinais de alerta importantes. O problema é que às vezes, assim, como eu falei no caso do sabão em pó, que a pessoa usa, né, manuseia por um longo período, ela vai sentir só um pouco tempo depois que a pele ficou irritada, né? Então nem sempre há sintomas agudos, assim, mas isso que você citou é importante. E são os mais graves. Sentiu que o ambiente está estranho, que irritou o olho, que irritou a garganta, que deu sensação de tosse, lacrimejamento, nariz escorrendo, espirrando, abandona o ambiente, ventila o ambiente, abra todas as janelas, para o que está fazendo e sai do ambiente até a ventilação natural eliminar o excesso de vapor.
E, doutor Álvaro, e quando acontece? A gente está falando aí dos sintomas que irritam, que são mais visíveis, né? E quando acontece de você inalar por muito tempo? Por exemplo, você usa um produto que a gente acaba, principalmente as mulheres que cuidam do lar, né, usa por muito tempo, um período prolongado. Tem gente que tem o mesmo produto aí e usa a vida inteira, 10, 20, 30 anos. Esse produto, ele pode vir a causar uma doença crônica e silenciosa ao longo dos anos? E aí quando você percebeu o negócio tá mais difícil do que você imaginava?
As intoxicações crônicas são um grande desafio na medicina, porque as pessoas têm sensibilidades diferentes, né? Então, substâncias utilizadas, né, de forma contínua, de forma errada, podem desenvolver doença, sim, uma doença relacionada ao uso do produto. Como eu falei para vocês, uma pessoa que vai utilizando durante muito tempo de maneira errada um produto, né, pode desenvolver um quadro pulmonar, né, um quadro de, como eu falei, de asma, né, de chiado no peito, um exemplo. O que é importante a gente lembrar é que se o produto é utilizado da maneira adequada, né, e no caso do produto que é o produto de uso profissional, utilizado com os equipamentos de proteção, eles são produtos seguros. Eles são produtos seguros. Agora, produtos utilizados de maneira errada por um longo tempo podem sim levar a doenças crônicas. Isso não dá para a gente descartar, né?
Doutor Álvaro, para quem quer fugir da química pesada, o que realmente funciona e é seguro do ponto de vista da toxicologia?
Bom, na toxicologia a gente tem uma questão muito importante, que é assim, primeiro, se não há exposição, não há intoxicação. Então, em tese, sim, se é um produto muito tóxico, se a gente não se expuser a ele, não vai ter problema. Mas os produtos de uso contínuo, eles têm uma toxicidade controlada, eles têm uma forma de utilização controlada, né? Uma maneira que não vai afetar a saúde humana. Vamos pegar um exemplo prático aqui das pessoas. Vamos pegar um inseticida, que é algo que todo mundo sabe que é tóxico, né? Vai matar os insetos, pode intoxicar animais domésticos e pessoas. Mas se utilizado de maneira adequada, ele é seguro. E qual seria, por exemplo, a maneira adequada? Nos inseticidas spray, é aplicar um inseticida, né? Não aplicar, lógico, em local que tenha manipulação de alimento, comida, e nem em local onde tem os bichos de estimação, né? E aqueles inseticidas de parede, aqueles repelentes de parede, como é que a gente faz para fazer um uso seguro? A cabeceira da cama, né, a parte onde a gente respira, deve estar no mínimo a 2 metros daquela tomada. Então a gente vai colocar no quarto de um filho nosso, a gente coloca na tomada, mas a cama tem que ficar distante 2 metros, né? Se for um cômodo pequeno, não é recomendável utilizar, porque aí a concentração pode sim, né, chegar a níveis que cause eventualmente um problema, né? Então eu uso esse exemplo para mostrar que os produtos utilizados da maneira correta, né, eles têm o seu uso seguro, né? E eles são importantes para o nosso dia a dia, mas eles utilizados de maneira inadequada, ou como nós falamos no começo da nossa conversa, formulações caseiras, perigosas, aí sim eles são um risco à saúde. Então, eles têm uma vigilância constante para não causar risco à saúde.
Mudando de assunto agora, quer dizer, e praticamente dentro do mesmo assunto, que é a questão do detergente, né, dos produtos da marca IP, alguns desses produtos foram suspendidos aí pela Anvisa, né? A Anvisa pediu para retirar aí das prateleiras o lote terminado em 1. Inclusive a IP já divulgou uma nota também afirmando que eles estão dentro da recomendação, que não tem nada de errado nos produtos da IP, que foi a nota que eles enviaram na última quinta-feira, né? Contestou aí a decisão, inclusive, da Anvisa, que os técnicos independentes comprovam que os produtos da IP são seguros. Mas falando sobre essa questão da IP, o que é essa contaminação microbiológica em produtos de limpeza, doutor?
Então, a gente não teve ainda, né, eu não tive pessoalmente contato, não vi o relatório nem da Anvisa ainda e nem o dos consultores independentes. Mas qualquer produto industrializado pode, eventualmente, no seu processo lá de produção, ter contaminação com micro-organismos, né? E há, lógico, especificações técnicas que dizem se e quais podem aparecer, em que quantidade, né? Aparentemente, parece que nesse caso, eu não falei, eu não tenho dados, assim, seria leviano a minha parte comentar especificamente os resultados, mas, de um modo geral, né, os produtos industrializados, de um modo seja no produto alimentício, seja um produto de limpeza, seja até tinta que a gente aplica na parede, eles têm controle de microbiológico, porque as bactérias estão, né, espalhadas pelo universo, pelo mundo. E essas bactérias podem deteriorar o produto, podem alterar a função do produto. Então, por isso, há um controle bastante específico disso.
Agora, independente de ter o resultado ou não, falando do problema em si, doutor Álvaro, quais seriam os riscos que esse problema pode trazer à saúde no caso de um detergente, no caso que a gente está falando aqui, de uma contaminação microbiológica nesse produto específico?
Bom, uma contaminação microbiológica pode desde alterar as características do produto, né? Deixar o produto turvo, deixar o produto com cheiro ruim, com uma consistência diferente do habitual, até o produto não fazer efetivamente qual é a função dele, que é limpar, né? Ou seja, se a gente usa um produto com uma contaminação bacteriana,